Com muito gosto que aqui em representação do Presidente da Assembleia da República, na minha condição de Vice-Presidente, vos saúdo e vos desejo um bom momento de reflexão ao longo da conferência que vai ter lugar, aproveitando também para, com todo o gosto, cumprimentar o Dr. Luís Vidigal, que já é, digamos, um interlocutor constante das nossas reflexões sobre a temática que uma vez mais aqui nos convoca, através da vossa iniciativa da plataforma das associações da sociedade civil. Desta vez, propõe-se refletir sobre a democracia e a cidadania, os seus encontros e os seus desencontros. E creio que o tema, na verdade, é da maior atualidade. Há muitos aspectos que atravessam a nossa sociedade, as nossas reflexões, os nossos debates, e, como se sabe, muitos desses aspectos são, muitas vezes, de aparência contraditória entre si. E é certamente necessário produzir a reflexão adequada, e tanto no plano teórico como também no plano da adequação às ações mais concretas do quotidiano, para que nos possamos situar adequadamente naquele aspecto que é aquele que, presumo, a todos nos convoca, que é a valorização da cidadania. E se assim é, permitam-me que aproveite esta oportunidade que me deram, não apenas para, como fiz com todo o gosto, vos desejar uma boa presença no Parlamento, como também para partilhar convosco algumas das minhas próprias apreensões. Eu creio que temos, de uma maneira geral, consciência de que vivemos hoje claramente numa sociedade que poderíamos dizer mais informada, e a geração de hoje, em relação às gerações pretéritas e mais próximas da nossa, marca seguramente esse contraste com uma disponibilização dos meios de acesso, nomeadamente através das novas tecnologias e das redes sociais e da comunicação que ela permite, a volumes de informação e de partilha de informação que há alguns anos atrás nem imaginávamos ser possível. E creio que, paralelamente a isto, temos também sociedades onde os cidadãos são progressivamente mais conscientes dos seus direitos e, consequentemente, mais exigentes na concretização desses direitos, em particular face aos decisores e ainda mais particularmente face aos decisores políticos. Ao mesmo tempo, temos também uma consciência transversal na nossa sociedade de que passamos para trás de nós, porventura, aquela fase daquilo que se tem convencionado de chamar as grandes narrativas ideológicas. Aquele acervo ideológico, independentemente do quadrante em que se situasse, capaz ou aparentemente capaz de apresentar versões completas de salvação da humanidade e sempre desejosas de alcançarem uma profunda mobilização das massas e, como aconteceu em vários momentos históricos, um enquadramento das massas em função dessas narrativas ideológicas. Esse tempo, sobre muitos aspectos, é um tempo que aparenta ter passado também. O nosso tempo é um tempo mais crítico, mais analítico e, consequentemente, mais disponível para uma consciência individual e não apenas para uma subordinação dos comportamentos a uma espécie de supraconsciência coletiva. Associado a estes fenómenos do nosso tempo, Eu creio que temos também consciência das consequentes dificuldades que são crescentes em relação àquelas entidades que na sociedade justamente se ocupavam dessas grandes mobilizações de massas. E estou-me naturalmente a reportar ao papel dos partidos políticos, particularmente dos partidos políticos tradicionais, na maneira como conduziam as mobilizações dos eleitorados através das suas grandes narrativas. Mas temos também, creio eu, consciência de que os problemas do nosso tempo e as agudas questões que eles nos levantam tendem a sensibilizar os cidadãos, se porventura claramente menos, para se deixarem mobilizar pelas grandes narrativas, claramente mais para se mobilizarem em torno de causas concretas. Causas que possam identificar, em relação às quais possam definir objetivos mais claros e em função das quais possam mobilizar de forma concentrada os seus esforços e as suas modalidades de participação. Muitas vezes, todavia, estas formas de mobilização pelas causas individualizadas tendem a encará-las como objetivos suscetíveis de alcançar no curto prazo, o que muitas vezes leva a uma espécie de confronto em relação ao que parece ser, e algumas vezes reconheço que é, a incapacidade dos decisores para responderem de forma suficientemente concludente às exigências que lhe vão sendo colocadas. Eu creio que de todos estes aspectos que acabo de referir, e porventura muitos outros o poderia fazer também, resultam um outro tipo de consciência dos riscos que corremos. A de, em função da perda das referidas narrativas ideológicas, das maiores dificuldades de enquadramento das massas, do papel tradicional mobilizador dos partidos tradicionais e da emergência das novas disponibilidades para causas mais concretas, também daí resultam riscos em relação aos quais creio que não devemos virar-lhes a cara. E esses riscos vão sendo hoje designados pelos riscos dos novos populismos. O risco da emergência de lideranças inorgânicas, ocorrendo muitas vezes ao sabor de circunstancialismos voláteis, com discursos, porventura, algumas vezes do tipo providencialista e muitas vezes de natureza disruptiva em relação às instituições da sociedade. São estes aspectos que marcam hoje em dia os designados fenómenos do populismo. E eles ligam-se, inevitavelmente, a um risco de crise larvar em relação às instituições. E essas crises estão também hoje em dia identificadas. A crise de confiança relativamente ao papel das instituições perante a sociedade. A crise de confiança em relação à idoneidade e capacidade dos seus titulares para fazerem face aos problemas do nosso tempo. E quando essa crise de confiança atinge certos níveis mais alarmantes, daí pode naturalmente resultar, e em alguns casos tem resultado, a crise de autoridade dessas mesmas instituições e, consequentemente, a sua crise de legitimidade. E estes são, a meu ver, riscos que estão também presentes nas reflexões que faz sentido ter relativamente às novas modalidades de participação. Porque eu tenho para mim, depois também de reflexão constante sobre este tipo de problemáticas, que a democracia participativa, porque na verdade é a democracia participativa em muitos aspectos que também estamos a falar, a democracia participativa, para poder ser plena e para poder alcançar de forma frutuosa os objetivos que se vai propondo, ela própria carece de que a democracia representativa, esteja suficientemente consolidada. E, a meu ver, este é o desafio que temos pela frente, de não colocar uma lógica antitética entre o aprofundamento dos fatores da democracia participativa e a valorização daquilo que temos adquirido do ponto de vista civilizacional em relação à democracia representativa. Esta é, afinal, aquela que permitiu consolidar as sociedades pluralistas, abertas, pacíficas e em vivência democrática. E, se assim é, valores tão relevantes como os valores ligados ao Estado de Direito, seja o da separação de poderes, seja o da garantia dos direitos fundamentais, devem necessariamente ser preservados para que os vários fatores da cidadania possam, com isso, beneficiar. A dinâmica da democracia participativa para uma sociedade mais aperfeiçoada exige, por isso, a meu ver, também uma melhor democracia representativa. Não são, como referi, elementos antitéticos, pelo contrário, devem ser elementos que se esforcem positivamente para encontrar as suas formas dinâmicas de cooperação. Dito de outra maneira, nenhuma delas deve ser uma dimensão que justifique ser bode expiatório da outra. Nem a democracia representativa se deve deixar cair na tentação de se fechar sobre si própria, deixando de estar menos atenta aos movimentos da sociedade civil, nem, a meu ver, os movimentos da sociedade civil devem perder de vista que, para que a sociedade se mantenha em condições de realizar de forma mais global os seus objetivos de progresso, de desenvolvimento sustentado, de aperfeiçoamento, de vida das sociedades em tranquilidade suficiente, deve perder de vista que os fatores de estabilidade oferecidos pela democracia representativa não podem ser alienados. É, portanto, de uma interação virtuosa dos dois aspectos, a meu ver, que devemos poder cuidar. Na Assembleia da República, temos também refletido sobre isso e procurado dar a nossa contribuição. Há uma contribuição que, evidentemente, é própria de cada grupo parlamentar, de cada orientação político-partidária, e cada uma dessas orientações falará por si. Mas temos procurado também, de um ponto de vista institucional, encontrar modalidades de estar com as instituições mais perto dos cidadãos e mais disponíveis às suas pretensões. Não é novidade nenhuma referir-vos, por exemplo, a dinâmica que tem ganho o Instituto, por exemplo, das Petições. Hoje em dia, a petição é um instrumento largamente utilizado pelos cidadãos para, nomeadamente junto da Assembleia da República, apresentarem as suas pretensões e as suas reivindicações. E é muitíssimo frequente que essas petições sejam, quando elas têm dimensão para o efeito, apreciadas no plenário da Assembleia da República e acompanhadas de iniciativas apresentadas pelos deputados dos vários grupos parlamentares, visando dar o tipo de concretização considerado possível ou desejável às pretensões apresentadas. Por outro lado, o Instituto da Iniciativa Legislativa dos Cidadãos está também a fazer o seu percurso. E é hoje possível, embora o recurso a este Instituto não esteja ainda tão generalizado como o primeiro, é hoje possível que os cidadãos se organizem e que apresentem, sob modalidade de projeto de lei, as suas iniciativas ao Parlamento. Nós, pela nossa parte, procurando valorizar essas iniciativas, damos lugar à criação de plataformas eletrónicas que permitem a sua utilização por parte dos cidadãos, com o registro das suas pretensões, diretamente por essa via, no quadro do site da Assembleia da República. E temos desenvolvido outras formas de comunicação. Permitam-me que chame aqui a atenção para a relevância que hoje tem a televisão do Parlamento, a RTV, que tem emissões em linha, constantes, não apenas dos debates integrais do plenário, mas de muitos e muitos debates, de muitas e muitas audições ocorridas em sede das várias comissões parlamentares. E estamos a procurar desenvolver outros instrumentos para os colocarmos à disponibilidade dos cidadãos. Por exemplo, aquilo que temos vindo a chamar um sistema de controle eletrónico, da efetividade das leis. Uma modalidade que permita, com acesso ao site da Assembleia, conhecer o momento em que cada lei é efetivamente concretizada, nomeadamente através da aprovação ou dos decretos-leis que lhes dão um corpo suficiente ou dos regulamentos indispensáveis à sua plena vigência, permitindo que o controle dos prazos desses mecanismos estejam efetivamente disponíveis a todo momento sob controle dos cidadãos. É também uma das plataformas que está em processo de desenvolvimento tecnológico nesta fase dos nossos trabalhos. E muito recentemente procurámos atualizar o nosso site, enriquecendo os seus conteúdos aos vários níveis, nomeadamente com acesso a todo o processo legislativo e a todo o acervo das matérias que correm no âmbito das nossas comissões especializadas. Numa outra dimensão, estamos em fase de processo legislativo sobre outros aspectos ligados à transparência e gostaria, talvez apenas, de salientar nesta oportunidade o momento em que apresentámos para consulta pública uma iniciativa legislativa sobre a representação legítima dos interesses junto da Assembleia da República, aquilo que normalmente se designa como a regulamentação do lobby, mais um passo que procuramos dar, precisamente no sentido de regular os fatores da transparência e do acesso adequado dos próprios interesses legítimos à Assembleia da República. Todos estes aspectos, no fundo, permitem, ou visam permitir, que o Parlamento se coloque como um Parlamento de portas abertas para os cidadãos. Nós sabemos que, do conjunto dos órgãos de soberania, o Parlamento é, pela sua própria natureza, o órgão de soberania mais suscetível de ser escrutinado, e ainda bem. Muitas vezes a circunstância de ser o órgão mais suscetível de ser escrutinado é também aquele que mais põe em evidência, não apenas os seus fatores virtuosos, mas igualmente as suas fragilidades. E ainda bem que assim é, porque isso é a maneira também de permitir encontrar as soluções corretivas para aquilo que não esteja certo e que deva ser emendado. E do lado do sistema representativo e dos seus titulares, é preciso ter a humildade bastante para reconhecer quando não se faz bem, quando se erra e, portanto, quando é necessário fazer melhor. Mas permitam-me que conclua estas minhas palavras de enquadramento da vossa própria reflexão, que termino como há pouco considerei: valorizar a cidadania, aprofundar a democracia participativa, passa, a meu ver, por encontrar mecanismos de boa cooperação que permitam igualmente a estabilização da democracia representativa. Uma não existe sem a outra. E se queremos uma sociedade que se reveja adequadamente nos valores de civilização democrática que tantas décadas levaram a construir, como se costuma dizer, é preciso que não aceitemos, na linguagem mais popular, deitar o menino fora com a água do banho. É preciso preservar aquilo que deve ser preservado, é preciso ter o sentido da medida e da proporcionalidade, e com esse sentido de medida e proporcionalidade, creio que teremos todos a ganhar. A criação do espaço pela luta das causas justas, a valorização da dinâmica associativa nas nossas sociedades, a atenção devida por parte dos representantes em relação às pretensões que lhes são dirigidas, a disponibilidade para lhe dar respostas adequadas e, consequentemente, no final dos processos, a capacidade para desenvolvermos aquilo que é importante numa sociedade: fomentar os fatores de confiança entre todos. Porque nos tempos que correm, creio que a confiança é um dos valores fundamentais a preservar, e eu estou convencido que dos vossos trabalhos e da vossa partilha e do vosso trabalho em rede e do vosso trabalho associativo, todos têm precisamente a noção de que valorizar a confiança é valorizar a democracia. Muito obrigado e bom trabalho.
Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República por nos ter acolhido aqui na vossa casa. No fundo, isto é um encontro. Aliás, quando falámos a primeira vez nesta conferência, falámos num encontro entre a Casa da Cidadania com a Casa da Democracia. De facto, que ainda é muito nova, esta Casa da Cidadania, ela nasceu em 2014, com o empenho de um conjunto de pessoas, de personalidades, algumas delas bem conhecidas do nosso país, que se entusiasmaram em criar esta plataforma e tendo um sonho de ver o trabalho em rede, como acabou de dizer, entre o associativismo em Portugal. Eu queria começar por salientar algo que veio no relatório da OCDE a semana passada e passou completamente despercebido à comunicação social e, curiosamente, também ao Parlamento, que foi realmente a indicação de... Só passou nesse relatório sobre Portugal a questão de se põe corrupção ou não põe corrupção. Mas, de facto, há lá uma questão para mim muito mais séria e que, se calhar, tem a ver também com isso. Portugal é, dentro dos países da OCDE, o país que tem menos envolvimento cívico. Portanto, tem... o que contribui também para uma percepção da qualidade de vida muito baixa. Mas é exatamente o fator que mais se percepciona de qualidade de vida, é exatamente a falta de envolvimento cívico. Isto devia incomodar-nos a todos, e daí também a razão desta plataforma. A plataforma não é nem mais nem menos do que uma iniciativa para tornar ou estimular a cidadania ativa. Que não é uma coisa fácil, porque de facto a maior parte da cidadania está capturada. Eu costumo dizer que a cidadania acaba por se fazer pelos partidos, acaba-se por se fazer muitas vezes pelas religiões, acaba por se fazer pelas organizações de interesses, mas pouco mais do que isso. Portanto, a cidadania que, de facto, eu costumo dizer, aliás, também, quando eu defini a Páscoa aqui para o Dr. Jorge Lacão, eu dizia, nós somos associações que não queremos chegar ao poder, porque senão não éramos associações da sociedade civil. A sociedade civil porque tem um contraponto relativamente aos poderes públicos. Há aqui algo que nos distingue completamente. Eu devo dizer, por exemplo, ainda há relativamente pouco tempo, uma associação de autarcas independentes quis integrar a Páscoa. Foi uma reflexão que tivemos, achamos que não, porque essa associação, na prática, acaba por ser, não são partidos, mas acabam por ser também organizações políticas que pretendem chegar ao poder. De facto, aqui o problema é que a sociedade portuguesa está toda dividida. Se olhamos para a administração pública, os ministérios competem entre si. Se olhamos para, por exemplo, para as gerações, se calhar há concorrência entre gerações, entre os mais novos e os mais velhos. Se olhamos para a questão do setor público e setor privado, temos... Portanto, o país acaba... Não é, é a sociedade. Eu costumo dizer que a plataforma luta contra a natureza do ser humano. A natureza do ser humano é dividir territórios, é marcar territórios. Ora, o que nós pretendemos é exatamente juntar esses territórios, porque os problemas são muito mais complexos do que o fundamentalismo, do que os sectarismos que, no fundo, cada um dos setores. E não falo só em setores, não estou a falar aqui em partidos, estou a falar mesmo em associações. Eu posso ter uma associação dentro da plataforma que diz, por exemplo, que os ambientalistas estão a mandar o país à falência, porque estão a travar a exploração do lítio ou do petróleo. Mas depois tenho, como nós temos dentro da PASC, as confederações das associações do ambiente, obviamente não ficam satisfeitos com estas afirmações. Mas os problemas, de facto, resolvem-se fazendo aquilo que eu costumo chamar o encontro das tribos. Cada associação que nós temos dentro da plataforma, e espero que ela cresça bastante, tem perspectivas aparentemente contraditórias, mas elas acabam por representar bem o que é a realidade
dos cidadãos, das empresas, mas particularmente da cidadania. Portanto, temos que, eu costumo dizer que devemos aprofundar os temas e devemos alargar os temas. Temos algo que nós temos todo, há uma vantagem em relação, por exemplo, em relação aos poderes públicos, a sociedade tem todo o tempo e todo o espaço. Tem todo o tempo, porque não está limitado ao tempo da legislatura, não está limitado ao horário do telejornal. Não tem esse tempo, não é esse o seu problema. Não é esse. E temos todo o espaço, porque nós estamos capturados por áreas de interesse, religiões, áreas partidárias. Não estamos capturados por nenhum desses, por nenhum ministério, por nenhum setor. Daí, nós temos as grandes prioridades para já de imediato, e eu não queria também demorar aqui muito tempo, para deixarmos espaço, sobretudo, aos painéis, é de facto a promoção da cidadania ativa. Estamos a montar uma coisa que é o Observatório da Cidadania. Estamos a fazê-lo com algumas universidades e pretendemos exatamente juntar em torno de causas, de grandes causas, as várias iniciativas, sejam elas orgânicas ou inorgânicas. Pode ser até uma campanha feita numa street art, ou seja o que for, mas, portanto, trazendo-as para, digamos, este grupo, no fundo, de associações. Criar um calendário da cidadania. Nós já o temos montado dentro do nosso site. Qualquer associação pode, digamos, anunciar e fica. E nós podemos saber o que é que vai haver, que iniciativas é que vão haver na sociedade portuguesa. Portuguesa e nas comunidades portuguesas no estrangeiro. Estamos a ter neste momento já contacto com todas as comunidades portuguesas no estrangeiro e, portanto, também fazer chegar isto às comunidades portuguesas no estrangeiro. A questão da valorização do voluntariado é outra coisa muito importante. Todo o sistema praticamente de apoio às associações hoje acaba por reverter em consultoras ou universidades que prestam serviço a essas associações. A Pasca ela própria teve essa experiência na sua Constituição, que teve um apoio, na altura, por um fundo gerido pelo Gulbenkian, mas praticamente o dinheiro foi todo para as consultoras, foi todo para as universidades. Portanto, as associações acabaram porquê? Porque não se valoriza o voluntariado. O voluntário, quando trabalha para uma associação, não vê o seu trabalho reconhecido dentro da associação. E então essa associação tem que contratar entidades. Isto cria uma situação extraordinariamente perversa. Nós temos também já, estamos no portal da transparência da União Europeia e vamos com certeza também entrar no portal da transparência da Assembleia ou no portal do lobby, como se queira, porque realmente estas coisas têm que começar a ser debatidas. De facto, está-se a criar o negócio em torno do associativismo, como existe o negócio em torno da pobreza, como existe o negócio em torno de muitas causas que acabam por se perder essas questões. Isto levanta-nos uma outra coisa, que é a criação do Estatuto do ONGC. Já existem ONGDs para o desenvolvimento, ONGAs para o ambiente, e eu acho que é urgente haver separar o trigo do joio. Existe muita empresa disfarçada de associação. Existem empresas que visam o lucro disfarçadas do associativismo. E isto é muito, muito perverso. Muito perverso. Portanto, deve haver uma separação entre o trigo e o joio, portanto, a criação de organização não-governamental para a cidadania. A questão da... Nós temos também estado até... Nós integramos a plataforma, neste momento quem está a dirigir é uma associação tecnológica, é a PDSI, e outra coisa não podíamos fazer do que estimular o trabalho em rede. Estamos neste momento a estimular bastante o trabalho, nomeadamente a utilização de videoconferência na relação entre as associações, na questão também da criação de plataformas de trabalho colaborativo. A nível da internacionalização, estamos neste momento já a ser contactados, curiosamente, vamos ter agora, por parlamentares de outros países, que veem com alguma curiosidade esta organização, esta organização da sociedade civil. Vamos ter uma reunião agora em março, por acaso, com parlamentares de um país que nunca imaginei que nos descobrisse, que foi a Indonésia, que vêm a Portugal e que querem mesmo contactar com a Paz, mas não só. Nós neste momento estamos a representar a sociedade civil também numa coisa que é o Open Government Platform. Aliás, estão todos convidados para a Semana da Administração Aberta, que vamos fazer no dia 13 e no dia 15, a primeira, no Palácio Foz, conjuntamente com a Agência para a Modernização Administrativa e com a APDSI também, portanto, um evento sobre a administração aberta. Estamos, neste momento, também com uma forte ligação também ao mundo lusófono, nomeadamente através de uma das nossas associadas também bastante ativas, que é o Movimento Internacional Lusófono. Pronto, estamos a montar neste momento clusters interassociativos. O primeiro cluster, que já tem alguma tradição na paz, que é o cluster do mar. Temos muitas associações ligadas a esta área. A questão do ordenamento de território em todas as peças do puzzle, porque o ordenamento de território, eu posso dizer que no outro dia, numa reunião com algumas pessoas, muito ligadas às florestas, eu estou a ver aqui uma associação, não foi por acaso com a Acresce, mas foi com outras associações, quando se falava em ordenamento de território, pensavam logo em florestas e em incêndios. Não, o ordenamento de território é muito mais do que isso. São pessoas, são investimentos, são culturas, é muita coisa. Portanto, o puzzle do ordenamento do território, que hoje fala-se tanto em descentralização, é um desafio muito grande também para a paz, porque temos praticamente as várias visões, as várias tribos, temos-las dentro da própria plataforma. E também o pilar da administração pública. Mas outras poderão vir a acontecer. Estamos a desenvolver tertúlias, debates. Tivemos duas muito recentes, uma sobre racismo. Curiosamente, devo-vos dizer, passar aqui, está aqui, não sei se está aqui já o representante do Bloco de Esquerda, mas eu quando vi ideia, por exemplo, ainda foi antes destes incidentes com o racismo, e foi pouco antes desses incidentes, eu quando fui convidar a Associação de Luta contra o Racismo, disse, mas isso é o dia da convenção. E eu nem sabia que convenção é que ia haver. Bom, era a convenção do Bloco de Esquerda. Pronto, isto mostra que, realmente, muitas vezes as associações giram muitas vezes à volta dos partidos. Isto é algo que enquanto plataforma, não é propriamente muito. Por acaso, acabou por ser uma tertúlia muito, muito interessante, muito, muito rica. Tivemos outra muito interessante sobre a cidadania digital e o futuro da democracia, onde praticamente acabou por se discutir muito o futuro do jornalismo, devo dizer. Portanto, acabou por ser muito o que... Mas temos muitas tertúlias e conferências na agenda para 2019. Portanto, queria apenas explicar a organização da conferência. Nós organizámos isto em dois... Não vai haver apresentações formais propriamente. Quando o Nuno Pacheco me pergunta o que é que vamos fazer neste painel, digo, é a cara e a coragem, como eu costumo dizer. Vamos tentar aqui criar uma dinâmica na perspectiva. Temos aqui gente de causas globais, temos gente de causas locais, temos pessoas que temos académicos, temos gente que tem muito pensamento à volta destas questões da cidadania. E depois, na segunda parte, teremos então os partidos políticos para responder. O Sr. Vice-Presidente já nos adiantou um pouco, digamos, a toada, não é? Como é que realmente a Assembleia acaba por interagir com estas novas realidades que hoje surgem, não é? E que temos que realmente estimular, fazendo essa tal convivência entre a democracia participativa e a democracia representativa. Pronto, e fico por aqui. Eu queria apenas... para já dar voz ao Sr. Presidente da República, que nós estamos na terceira Conferência Anual da PASC e as duas primeiras o Sr. Presidente da República esteve presente. Desta vez, até porque estávamos num outro órgão de soberania, desde o início que se entendeu que não era... mas o Sr. Presidente da República não deixou de mandar uma mensagem, que vamos passar então a mensagem, por favor. Eu não tenho o comandozinho, ficou para aí algures.
Este ano, infelizmente, não posso estar convosco.
Desculpe lá, tenho que passar o slide primeiro. Isso mesmo. Agora carrega lá embaixo, ali no cantinho esquerdo.
Este ano, infelizmente, não posso estar convosco.
Então, não passo.
Este ano, infelizmente, não posso estar convosco neste encontro sempre tão importante, tão significativo, tão simbólico da Casa da Cidadania. E tão simbólico porquê? Por causa da vossa missão. Já o acentuei na vossa presença. Cidadania representa mais do que viver o espírito da Constituição e aplicá-lo. É ir mais longe do que viver o espírito do direito internacional e aplicá-lo. É ir mais fundo do que viver o legado dos direitos humanos e projetá-los na sociedade portuguesa. É perceber que cidadania compreende a primazia dos direitos, todos eles, os direitos pessoais, os direitos políticos, os direitos económicos, os direitos sociais e os direitos culturais, mas implica uma ação diária, uma pedagogia diária, que penetra todas as áreas da sociedade, da economia à cultura, à educação, à política, de forma individual, mas sobretudo de modo gregário. Isso é tão importante e tão urgente e tão atual. Em tempos dominados por modismos antidemocráticos, antiliberais no sentido do pecúlio de liberdades e direitos fundamentais, anticomunitários, muitas vezes, antiprotagonistas cimeiros da vivência da democracia. E contra esse modismo é tão importante opor não apenas a condenação, não apenas o rótulo, não apenas as palavras, mas os atos. E os atos pela positiva, pela vivência da democracia, pela vivência dos direitos, pela vivência da liberdade, pela vivência do pluralismo, pela vivência da justiça social e da maior igualdade, pela vivência de um Portugal melhor, aberto em abril de 74, mas que não deixa de nos interpelar dia após dia a pensar no futuro.
As palmas estão dadas, não? Queria só salientar que vamos ter também no encerramento a entrega do Prémio Cidadania. Portanto, é um momento alto desta conferência, vai ser exatamente a entrega desse prémio. Pronto, obrigado. Vamos então passar já de seguida ao primeiro painel.
Esta placa não está certa ainda ao lado. Sim, então. Esta plaquinha não está certa.
Tem que ser trocada.
É isso. Não é?
Não vem. Então chega-se lá.
Se calhar é melhor. Chegamos um bocadinho
para aqui. Desandamos.
Ora, muito boa tarde a todos. Já começamos este painel com um atraso de 10 minutos, mas vamos tentar recuperar. Como já foi dito, este painel apresenta a perspectiva da Casa da Democracia e, portanto, tem representantes, enfim, de algumas instituições ou associações que têm feito trabalho nesse sentido já há bastante tempo. Tem aqui uma lista de representantes que eu me escuso de dizer que estão aí no painel. E o que eu sugeriria é que, dadas as experiências que todos os participantes nesta mesa têm em matéria de encontros e desencontros entre a Casa da Democracia, a Casa da Cidadania e a Casa da Democracia, que as primeiras intervenções servissem um pouco para apresentar o seu ponto de vista sobre esses encontros e desencontros e, ao mesmo tempo, sobre a perspectiva que têm sobre o exercício da cidadania no contexto de Portugal hoje em dia. E, provavelmente, dado que temos aqui uma lista e a lista está para a ordem alfabética, eu começaria mesmo por ordem alfabética e aqui pelo Luís Osório, aqui à minha esquerda, e depois continuaríamos as intervenções, por favor.
Muito, muito boa tarde. Eu temi que o Nuno Pacheco começasse por ordem alfabética, porque sou o único nesta mesa que verdadeiramente, enfim, tem uma perspectiva, obviamente, mas não tem uma praxis de participação. Talvez o Luís Vidigal, que eu conheci hoje e que me impressionou muito, porque a forma como ele olha, e depois já de tantos combates, é uma forma de olhar o mundo, que é uma forma de olhar que me agrada muito, como se o mundo estivesse ali para ser apanhado. Portanto, convicto, com ilusões sobre o mundo. E eu sempre me agradou muito as pessoas que conseguem ter, e sobretudo num tempo como este, ilusões sobre o mundo, sem medo de pagar o preço certo, muitas vezes, e terrível, da desilusão que tem como consequência, e cada vez mais. Bem, talvez o Dr. Luís Vidigal me tenha convidado por ter tido um papel na campanha, enfim, há uns anos, presidencial de Fernando Nobre. E que foi uma campanha bastante importante, na medida, importante de variadíssimos ângulos. Primeiro, por tudo aquilo que foi a pré-campanha e a campanha, pelo resultado do Fernando Nobre e por aquilo que o Fernando Nobre fez um mês, dois meses, três meses depois de ter tido mais de 15% do resultado eleitoral. Eu não me apeteceria muito falar sobre isso, embora estejamos à vontade, se o Nuno me fizer perguntas eu responderei, mas não deixa de ser simbólico sobre aquilo que tem sido ao longo dos tempos os vários combates da sociedade civil. É verdade que eu cresci na ideia de que não existe a possibilidade de um país se desenvolver sem uma sociedade civil forte. Mas, por outro lado, este tempo está cheio. Creio que todos os tempos tiveram paradoxos e um dos paradoxos principais passa precisamente por aquilo que Luís Vidigal disse há pouco, os números da OCDE. Se, por um lado, Portugal, em relação aos países da OCDE, é o país que tem menos participação dos seus cidadãos participação cívica. Por outro lado, é o país também que muita gente fala como um case study sobre o que é o populismo. Porque é que o populismo não entra em Portugal de uma maneira verdadeiramente, comparável com o que acontece na generalidade dos países? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Será que é consequência da outra? Será que hoje este tempo transforma-nos, olhamos, eu gosto particularmente do Facebook porque o utilizo, mas o Facebook, se nós falássemos sobre o Facebook ou sobre qualquer rede social há 10 anos, diríamos que era uma ideia absolutamente extraordinária, revolucionária, e revolucionária foi, certamente. Mas aquilo que nos parecia revolucionário e extraordinário enquanto forma das pessoas, todas as pessoas poderem, sem mediação, poderem dizer aquilo que pensam, foi ao mesmo tempo a semente da própria destruição dessa ideia. É um pouco como aquela coisa muito, lembro-me sempre do 2001, Odisseia no Espaço, que é um dos meus filmes preferidos, do Stanley Kubrick, quando de repente, todos nós estamos lembrados com certeza da morte do computador, do HAL, que é uma morte poética, mas hoje eu lembro muito desse filme, porque esse filme está, é mais atual do que nunca, provavelmente mais atual do que no tempo do final da década de 70. Hoje, tanto a Casa da Cidadania como a Casa da Democracia, verdadeiramente, por muito que nós possamos aqui discutir, não estão na vanguarda daquilo que é o controle da situação, seja lá isso o que for. Vivemos hoje num mundo absolutamente virtual, eu deixei essa nota antes de passar. Virtual no dinheiro, vamos imaginar que todos nós aqui éramos, bem, somos muitos, mas vamos imaginar que éramos só 20 e não tínhamos muito dinheiro. E estávamos na mesma dependência bancária e íamos levantar o nosso dinheiro. Os bancos não tinham dinheiro para nos pagar aos 20, para nos dar materialmente. Nós não temos dinheiro. Temos a informação que temos dinheiro, que é uma coisa completamente diferente. A forma como matamos nas guerras, não é? Sem culpa, matamos nas guerras, e as guerras atuais são verdadeiramente jogos de computador. Em todos os estudos que existem sobre aquilo que é o dinheiro do sistema financeiro, nós percebemos que estamos alicerçados na mais profunda perversidade. É que dependemos, o nosso modo de vida, não falo em Portugal, o nosso modo de vida está alicerçado em dinheiro que não sabemos a proveniência. Ou melhor, sabemos. Sabemos que vem dos tráficos, tráfico de droga, tráfico humano, tráfico de armas. E é esse dinheiro que entra no sistema financeiro e todos os estudos são mais ou menos, enfim, consensuais de que a ideia de que está o número é entre, enfim, haverá certamente aqui pessoas nesta sala que dirão exatamente qual é o número, mas terá entre os 50, a partir dos 50%, podemos 50, 60, 40, depende dos estudos, mas se o dinheiro dos tráficos fosse retirado do sistema financeiro, o mundo colapsava como nós o conhecemos. E, portanto, nós dependemos, as pessoas que têm a sorte de viver uma vida tranquila, dependem de tudo isto, da mais profunda perversidade. A forma como temos os prazeres, como amamos rapidamente. Eu, aliás, por graça, e calmo já, Nuno, calmo já, e uma proposta, eu julgo que estou aqui no sítio certo, e espero que o professor Alexandre Quintanilha me perdoe, porque casou há pouco tempo, e enfim, eu celebrei isso, porque foi um casamento com certeza muito bonito, mas eu defendo que os casamentos passem a ser a prazo, né? Passem a existir a prazo. Imaginem contratos de termo certo com 5 anos renováveis ao fim de 5 anos. Porque isso seria extraordinário, porque abolia a ideia de que, de facto, como é que esta coisa muito reacionária da ideia da felicidade, porque nós dependemos de uma ideia de felicidade, crescemos na ideia de que a felicidade é possível e depois, quando esbarramos com a realidade, percebemos que a felicidade, de facto, não é possível, só o caminho para ela, e crescemos com uma sociedade de frustrados, de frustrações, mais do que frustrados. Portanto, esta é uma primeira intervenção. Eu prometo que depois, na segunda, vou ser mais concreto sobre aquilo que é a participação, mas apenas, talvez tenha parecido um pouco disperso, mas eu julgo, por um lado, que Jorge Lacan foi tão exaustivo que nos retirou a possibilidade de discutir uma série de coisas aqui, mas por outro, porque eu acredito muito que todos estes fatores são fatores que determinam a forma como nós participamos e a forma como nós criamos dependências que depois tentamos resolver participando muitas vezes da pior forma possível.
É só uma primeira volta, já agora, porque para cada um apresentar as suas, enfim, as suas primeiras intervenções, e depois passaremos a interpelar-nos com certeza e a discutir algumas coisas que ficaram pelo caminho. Manuel Riaga, por favor.
Não sei se tem um tema em particular sobre o qual eu devo discorrer, porque o Luís abriu as portas de tal maneira que agora fico...
Agora há muitos.
Não? Agora há muitos. Microfone, exato. Eu creio que...
Está a funcionar.
Estará ativo.
Está. Viva.
Eu, dos tantos caminhos possíveis aqui, depois da intervenção do Luís, eu escolheria um que tem a ver com a visão de cidadania e sociedade civil, subjacente a, creio que, quase tudo aquilo que foi aqui dito hoje. Pela própria natureza da PASC, como na intervenção tanto do deputado Jorge Lacan como do Presidente da República, eu sou um pouco aqui a ovelha negra, em certo sentido, porque realmente eu ouço estas intervenções e penso quão minimalista é o entendimento de participação cívica implícito nestas visões. Eu penso que o aumento da transparência é certamente altamente desejável, permitir ao cidadão saber o que é que se passa nos corredores do poder, neste edifício e nos outros órgãos de soberania, é certamente um desenvolvimento importante. Permitir ao cidadão promover causas concretas, como ouvimos antes, que sejam, pelas quais tenham um apego emocional, às quais tenham um apego emocional especial, ou um interesse económico ou outro, é também certamente importante haver mecanismos abertos que permitam ao cidadão, aos grupos de cidadãos, fazer-se ouvir junto dos decisores políticos. E há mecanismos como as petições, como a possibilidade de grupos de cidadãos de serem autores de um projeto de lei. Outras medidas, todas elas nesse sentido, são certamente muito bem-vindas. Agora, na melhor das hipóteses, e aqui o meu cinismo tem vindo a agravar-se ao longo dos últimos ano ou dois, na melhor das hipóteses isto permite aos cidadãos motivados a participar a tornar-se competidores de lobbyistas ou promotores de interesses legítimos, ou não me recordo exatamente a expressão, mal remunerados e em pé de desvantagem à partida. Portanto, esta visão de participação cívica, enquanto certamente bem-vinda, parece-me muito minimalista. Eu dedico o meu trabalho na esfera cívica é dedicado a promover uma visão maximalista, por oposição, que é basicamente uma onde o cidadão não é apenas um ator condenado a tentar influenciar os decisores políticos, mas é ele sim, ou ela sim, parte do próprio processo de decisão. Ou seja, deixamos de ser inputs de um processo de decisão que ocorre aqui em, ou num outro órgão de soberania, e passa sim a ser um conjunto de cidadãos o próprio decisor político em certas ocasiões. Isto é, eu não vale a pena aprofundar isto neste contexto, mas eu, em termos de uma apreciação muito geral e de abertura de conversa, como creio ser o intuito aqui, eu deixaria aqui um pouco esta sensação de uma certa um espaço muito grande que se abre na minha cabeça entre estes dois entendimentos do que significa participação e sociedade civil. Em particular, sociedade civil, e terminarei com esta nota, sociedade civil, parece-me já ter na sua gênese esta contraposição ao poder político. Já nos estamos a colocar de fora. Se a sociedade civil é o espaço que o cidadão ocupa, a sociedade civil parece-me, por definição, quase ser o espaço que não é o espaço do decisor político. Isto é algo que me levanta algumas dúvidas. Por isso, gostaria de contribuir desta forma para falarmos um pouco sobre este tema, caso assim entendam.
Iremos depois ver como se poderá fazer uma coisa dessas. Esperemos que haja boas sugestões. Já agora passava então ao professor Mendes Henriques, na sequência da nossa, enfim, da nossa ordem alfabética. Mendes Henriques, por favor.
5 minutos, adeus.
Exatamente.
Muito obrigado, um agradecimento à PASCA, em particular ao Luís Vidigal. E eu não poderia estar mais em desacordo com o primeiro orador que falou que o Luís Vidigal tinha a ilusão como o mundo. O problema não é ter ilusões ou desilusões, é ter compromissos e levá-los à frente. E penso que o Luís Vidigal é um exemplo disso mesmo. Eu ia, nesta ronda muito inicial de 5 minutos, ia utilizar, como nos desenhos animados, dar um passo atrás numa primeira parte, para depois tomar balanço e falar de 3 pontos muito curtos. O passo atrás é o seguinte: todos aparentemente conhecemos a palavra democracia, mas enfim, é a minha obrigação académica, desde os gregos e outras coisas, saber que democracia não significa governo do povo. Os gregos tinham outras palavras para isso, como ococracia. Democracia, como a palavra demoi, que ainda existe na Constituição grega atual, significa governo dos povoados ou das populações, ou se quiserem, do povo articulado, organizado institucionalmente. Significa, portanto, que a noção de democracia não é apenas uma noção como que da ciência clássica ou mecânica de uma massa de pessoas que pende para um lado ou para o outro, mas a noção da democracia é uma comunidade de pessoas que falam, que deliberam, que articulam e que depois chegam a soluções. Isto é decisivo porque tem a ver com as várias vertentes em que a reflexão cívica hoje em dia tem que entender a democracia. Já se falou aqui, como era natural, em democracia participativa, para além da democracia representativa, são conhecidos os institutos que vão ser criados políticos, como seja a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, podíamos ir mais longe, os júris, os júris de cidadãos, as comunidades deliberativas, os orçamentos participativos, mas não chega. Hoje em dia é mais correto traçar a evolução da democracia atual em três linhas diferentes. Em primeiro lugar, o que se chama a democracia deliberativa, é por onde se entra. Em segundo lugar, a democracia de escrutínio, é por onde se passa. E, finalmente, a democracia eleitoral, que é onde se chega. Nós estamos viciados, e não de uma forma inocente, como calculam, pela democracia eleitoral. Isto é, pela fase terminal da democracia, pelo output, se quiserem um palavrão no idioma, até há 100 anos atrás, considerado bárbaro. A democracia eleitoral é apenas um momento terminal e, como nós sabemos, desde a eleição de Hitler em eleições democráticas ou o facto de haver 10 governos da União Europeia que são de direita ou extrema-direita, por si só não é uma garantia de justiça social. E por isso é que a noção de democracia deliberativa, que foi fazendo o seu caminho, por um lado académico, mas a breve trecho participativo, desde os anos 60, é antigo, e tem ganhado o seu espaço porque o que estamos a fazer aqui faz parte dessa dimensão da democracia deliberativa, que é definir prioridades, definir focos, encontrar, separar as questões que interessam das que não interessam, identificar caminhos possíveis, é isso que é deliberar. E, portanto, a sociedade tem o seu espaço, como as assembleias políticas têm o seu caminho também a fazer na deliberação. Os partidos políticos, que se tornaram partidos escola-tudo desde há muitos anos, que se organizam em cartéis, os partidos tradicionais hoje em dia são um bocadinho como as marcas de combustíveis na autoestrada, se já repararam, há aqueles painéis com marcas de combustíveis, de quatro ou cinco marcas, mas já repararam que têm todas o mesmo preço, não é? Porque, de facto, estão organizados num cartel, aliás, um estudo famoso de há 20 anos sobre o cartel nas democracias. A democracia de escrutínio é aquela que nos permite estar vigilantes. Há cerca de 30 anos atrás, o então Coronel Manuel Costa Brás, que faz o favor de ser meu amigo, que eu visitei a semana passada, pôs fim à chamada Alta Autoridade contra a Corrupção. Alguns espantaram-se e ele apresentou duas justificações. Não deve haver uma alta autoridade específica, ela serviu para motivar, há 30 anos, reparem, serviu para motivar esse problema na sociedade portuguesa. O que deve, a partir de agora, haver é, por um lado, qualquer entidade que tenha um cargo público, a começar pelo Presidente da República, os governos, os secretários de Estado, os diretores-gerais, todos esses têm a obrigação de prevenir a corrupção, na sua tutela, estar vigilantes e escrutinar os processos governamentais e depois, no poder local, naturalmente, as câmaras, segundo os relatórios iniciais da Transparência Internacional. Eu fui das pessoas que acolheu o Dr. Peter Hagen em Portugal, o fundador da Transparência Internacional em Berlim, na chamada Associação Portuguesa de Ética e Transparência, fundada no Porto pelo Dr. Artur Vitória. E, na altura, era mais grave, estávamos no final dos anos 80, a corrupção no poder local em Portugal do que no poder central. Entretanto, por várias razões, desviou-se. O certo é que, dizia o Coronel Costa Brás, uma coisa é a obrigação de prevenir e de vigiar a democracia e os seus processos daqueles que têm cargos públicos, é a primeira linha da anticorrupção. Outra coisa é, no caso de haver prevaricação, de haver crime, as instituições judiciais funcionam e por isso é que ele achou que se devia extinguir a auto-autoridade contra a corrupção e combater. O certo é que vigiar, escrutinar, a democracia de escrutínio e vigilância, que deve ser exercida pela sociedade, pelo governo, pelos tribunais, por todos, tem vindo, foi por várias razões, foi afastada dos média tradicionais, muito sujeitos a pressões, passou pelas várias formas de redes sociais que têm tido grandes transformações. Se perguntarem a um jovem com 18 anos o que é o Facebook, isso é uma coisa que os meus avós usam, os meus pais, mas se lhe perguntarem o que é o Instagram, ele já saberá, ou o que é o Pinterest, ou o Snapchat. Portanto, há muitos tipos de redes que é preciso
distinguir o seu peso, e isso significa que a sociedade faz o escrutínio dos acontecimentos, com uma mistura de notícias verdadeiras e falsas, mas já não se contenta com o escrutínio dos meios de comunicação tradicionais, que eles próprios tiveram que ter uma presença também, digamos, na internet, nas redes. E, portanto, essa democracia, que muitas vezes os estudiosos chamam de democracia throughput, a democracia que vai andando, também é uma dimensão decisiva para que os processos de cidadania sejam levados a cabo. E, finalmente, para ser curto, a democracia, sim, eleitoral. A democracia eleitoral, a democracia que nós conhecemos, a democracia que lá está, se identifica, a narrativa convencional diz que começou em Atenas, mas é apenas uma narrativa. Na verdade, Atenas não é, para regressar ao princípio da minha comunicação, não é a origem da democracia, mas é a plenitude dos sistemas democráticos antigos, naturalmente, muito limitados, como todos sabem, do ponto de vista do recenseamento. Porque, se pensarem, e para não ser erudito, mas citar frases que todos conhecem, a história começa na Suméria, porquê? Porque lá começa a escrita. Ou que o nosso alfabeto é de origem fenícia, como todos sabem. E a escrita e o alfabeto está ligado às primeiras cidades-estado. E muitas dessas cidades-estado tinham, sabemos hoje, um funcionamento, bom, com assembleias, com deliberação, com escrutínio e com eleições. Antes de Atenas, há pelo menos 17 cidades que já têm regimes democráticos. O mais conhecido é a cidade grega de Quios, que existem documentos e outras. Isto significa que nós temos que ir para além das narrativas convencionais, que o exercício da cidadania não pode estar preso ao que nós ouvimos habitualmente, mas que temos que fazer um esforço não só com quem, digamos, aprofundou, mas sobretudo com quem a exerceu. Porque aquilo que foi feito há 2.500 anos, ou há 3.000 anos, na cidade-estado da Suméria, ou também foi feito em povoados e aldeias do continente americano, africano ou até australiano. Porquê? Porque a democracia não é o governo da massa, do povo. A democracia é o governo dos povoados, das pessoas articuladas. E por isso, onde houver articulação e onde houver organização das populações, há democracia, e por isso é que há exemplos dessa democracia primitiva, aliás, hoje em dia com muito interesse, como nós vemos, por exemplo, na luta dos indígenas da Amazónia para lutarem contra a ocupação das suas terras. E para finalizar, portanto, nós estamos neste regresso às origens, que é um regresso à autenticidade, estamos sempre a tempo de o fazer, estamos sempre a tempo, como faz o Luís Vidigal, de cumprir um compromisso, ou de levar à frente um compromisso, e daí eu congratular-me particularmente com esta sessão. Obrigado.
Obrigado. Por falar em escrutínio, passamos então agora a palavra à Presidente da Direção do GEOTA, Marlene Marques, por favor.
Obrigada. Cumprimentar a todos muito rapidamente, porque foi impossível pessoalmente cumprimentá-los. Cumprimentar também o Luís Vidigal pela excelente apresentação da Casa da Cidadania, à qual o GEOTA tem todo o prazer de pertencer pela sua utilidade. Exatamente porque nos obriga a refletir como estamos aqui a fazer. Cumprimento também os colegas, os outros oradores nesta mesa, que, pelo menos os que me antecederam, pouparam-me algum tempo, porque detiveram-se em algumas reflexões que são importantes sobre os termos, sobre os conceitos. Eu queria dizer que, para além de ser a Presidente da Direção do GEOTA ou da Comissão Executiva, o que é verdade, sou Presidente da Direção e da Comissão Executiva do GEOTA, sou também associada, naturalmente, porque isso é obrigatório, e sou voluntária desde 1981 na Associação. Isto tem a ver com, enfim, estas primeiras palavras que vou ter, e o facto de ser voluntária e de, desde o princípio, ter sido, digamos, impelida dentro da organização e até também em casa, antes do GEOTA existir, porque eu sou também sócia fundadora do GEOTA, aprendemos que não podemos apenas coligir informação, não podemos apenas ter direitos, mas realmente temos imensos deveres, e a cidadania é o exercício da cidadania, seja ele feito num regime democrático ou noutro regime que não seja democrático, o exercício da cidadania realmente obriga-nos a compromissos e obriga-nos a ser solidários, a olhar de uma forma sistémica para aquilo que nos rodeia. Eu venho falar aqui da experiência que o Jota tem em relação ao tema de hoje, que são os encontros e os desencontros da democracia e da cidadania, e vale a pena dizer que, enfim, nós, organizações não governamentais de ambiente, e em particular o GEOTA, temos no nosso ADN, de facto, dar voz àquilo que habitualmente não tem voz, que são, de facto, os rios, que são os animais, que são as pessoas desinformadas, ou que têm informação, fake informação, para tomar decisões que são as menos, eventualmente, menos interessantes para a comunidade. E nós, no GEOTA, desde o início, e temos esta missão de formar também cidadãos individualmente atuantes, sem perder a noção do sistema. E, portanto, ser cidadão em termos ambientais, ou exercer a cidadania em termos ambientais, não é só pôr em prática o que está no artigo 66 da Constituição da República, que diz que todos os portugueses têm o direito a ter um ambiente ecologicamente sadio, mas também temos o dever, de facto, de atuar. E temos de... Só que não o podemos fazer sozinho, tem que ser de forma partilhada. Bom, como é que nós estamos hoje? Nós estamos hoje todos cientes de que defender, por exemplo, o ambiente através do exercício da cidadania tem que ser através da promoção de diferentes valores, o desenvolvimento sustentável, os direitos intrínsecos da natureza, defender um comércio justo e responsável, a economia circular, sermos inteligentes no uso dos recursos naturais, isto significa, e os recursos humanos e o património, isso significa sermos eficientes naquilo que fazemos, exercer de coração, que é o que eu faço desde 1981, este exercício, só pode ser em base no voluntariado, de facto, e por isso é que nós não somos um gabinete de estudos e projeto, por isso é que nós não somos digamos, uma empresa, ou não somos um ministério, nem queremos ser, ou um gabinete, enfim, de planeamento. Mas a verdade é que estamos sempre muito atentos àquilo que os nossos cidadãos, àquilo que os nossos, eu queria dizer, os nossos associados, eu peço desculpa, mas não consigo olhar muito para este lado porque estou distraída e agora de repente percebi que havia muito mais participantes deste lado, peço desculpa. Bom, e entretanto nós, na verdade, olhamos para o estado das coisas com base nestes valores, recorrendo-nos do voluntariado, portanto não somos pagos para exercer esta função e claro que haveremos de ter o nosso preço, mas em relação às questões da corrupção e da transparência somos absolutamente, eu diria, exigentes com regulamentos que temos internos, mas para além disso pomos na prática, ou seja, promovemos de facto a transparência. Lutas, vale a pena falar de algumas lutas que nós temos tido. Sim, fomos desde o princípio dos anos 80, quando nascemos não nascemos como uma associação conservacionista, nascemos nos anos 80, então tínhamos uma perspectiva muito sistémica, quer dizer que olhávamos não só para o ambiente, mas também para o património construído, olhávamos para as questões da arqueologia, para todas, digamos, as ligações e a complexidade que são as temáticas do ambiente, que ainda são mais complexas quando olhamos para a temática da sociedade. E por isso é que participamos também na Casa da Cidadania, nesta plataforma, porque aprendemos muito com outras organizações cidadãs, como, por exemplo, a Associação das Antigas Alunas do Instituto Odivelas, como, por exemplo, a APDSI, como, por exemplo, sei lá, tantas outras que fazem parte, efetivamente, da PASC. Bom, Mais lutas que nós temos tido no Jota. Somos contra a energia nuclear e as alterações climáticas, toda a gente é. Isto é do senso comum, quase ser, não é? Mas quando nós começámos não era. Não era. Mas nós fomos sempre resilientes. E eu diria que para se exercer a cidadania em qualquer área, mas de certeza absoluta, porque disso eu sei falar, na área do ambiente, eu sei que temos que ser muito resilientes, temos que ser muito, temos que ter muito bom senso, temos que ter muito a noção daquilo que é o distanciamento do poder instituído. E em Portugal é conhecido que o Geota recentemente apresentou uma queixa, recentemente, quer dizer, há dois anos, apresentou uma queixa contra incertos na Procuradoria-Geral da República a propósito do Programa Nacional de Barragens, porque há imensas coisas que de facto não se compreendem e aparentemente isso há de vir a ser explicado aos cidadãos. Também outras, nós sempre desenvolvemos ações para defender a biodiversidade. A nossa primeira campanha foi, por exemplo, a proteção das baleias nos Açores. E toda a gente achava que eram uns maluquinhos que andavam para aí a dizer coisas sobre as baleias e afinal percebe-se que ninguém morreu nos Açores porque temos outras alternativas que também têm impactos no ambiente, obviamente. Bom, como é que nós nos organizamos? Porque é uma pergunta também que normalmente se faz e que também vai ter a ver com os encontros e os desencontros. Bom, organizamos-nos internamente. E aí organizamos de acordo com algumas regras democráticas, mas temos uma organização, temos uma direção alargada que tem cerca de 30 pessoas, temos uma comissão executiva que tem cerca de 5, bom, e discutimos de facto os temas. Não importa se quem tem mais razão é uma pessoa que está lá desde 1981 ou se é uma pessoa que entrou ano passado ou se foi um cidadão que nos mandou um mail com uma ideia ótima e que nos serve para um projeto, como por exemplo o Terra 6, que nos levou de há dois anos esta parte a construir, por exemplo, um projeto que tem por objetivo desenvolver, e que já está de facto a decorrer e que vai ser apresentado no dia 22 de março no Algarve. Estão todos desde já convidados para irem a Faro, CCDR, ouvir falar do projeto Terra 6, que nos levou, depois de um cidadão que tem um nome, que se chama António Lambe, ter dito que queria proteger um carvalho, que por acaso existe em Portugal espontaneamente na bacia do Seix, que é uma bacia hidrográfica. Nós pegámos naquela ideia daquele cidadão e transformámos muito trabalho e muito que ele queria fazer e que não conseguia sozinho, e conseguimos dar uma escala, construir um projeto que resulta na aplicação de uma metodologia que temos estado a testar e que se chama gestão ambiental partilhada, porque nos tempos de hoje não chega, como já algumas pessoas aqui disseram, alguns dos oradores disseram, não chega a fazer e fazer sozinho, temos que fazer de forma individual. Problemas. Nós achamos que existe em Portugal uma elite política partidarista, sentimos isso. E sentimos que, e é transversal a todos os governos e é transversal se calhar a todos os partidos, e então a sociedade civil de facto não é ainda levada a sério. E temos que dizer isto abertamente, até porque estamos na Casa da Democracia e é a segunda vez que eu estou exatamente nesta sala e vou dizer isto e partilhar com todos que é a segunda vez, e lembro-me perfeitamente quando é que estive aqui, também na função de palestrante, e foi em 1988 ou 89, já não me lembro bem, mas acho que foi 88, e vim falar daquilo que era a importância do acesso à informação e à justiça. Não havia ainda a Convenção de Oros e nós estávamos exatamente a discutir a nível europeu essa questão. O Geota pertence a uma série de plataformas nacionais e internacionais, porque ao nível da organização e de como é que nós fazemos, que era uma das perguntas, é assim, temos que participar em redes de organizações, como por exemplo a Casa da Cidadania, que eu acho determinante para o para a fase, digamos, da nossa sociedade. É determinante que todos os cidadãos, todos os representantes de cidadãos, ou todas as ONGCs, de facto se conheçam e potenciem o seu trabalho, porque só assim é que podemos realmente passar de um tempo de ativismo para um tempo de agirismo, se quisermos, e um tempo de agirismo partilhado. Nós temos que agir de forma partilhada, informada, sem base em fake news, e não somos, de facto, normalmente levados a sério no tempo certo. Peço desculpa e termino já. É recorrente, por exemplo, em relação às organizações não-governamentais de ambiente, percebermos que temos razão depois do tempo. Apesar de haver pareceres, a participação de facto não é efetiva. O Estado, em relação ao artigo 66 da Constituição, por onde eu comecei, não nos dá efetivamente o apoio logístico que é necessário para que, do ponto de vista voluntário, seja efetivamente possível ter uma sociedade civil atuante e atuando de forma partilhada. E os senhores deputados que aqui estão, não sei se estão muitos, peço desculpa, mas não os conheço a todos, imagino que estão aqui na primeira linha, têm responsabilidades acrescidas, obviamente, mas não são só os deputados. Eu acho que a responsabilidade de todos nós, que às vezes estamos distraídos ou estamos, digamos, estamos talvez ocupados, porque alguém nos faz ocupar com, por exemplo, no Geota, procurar financiamentos, em vez de estarmos preocupados em promover o exercício da cidadania
partilhada. Muito obrigado. Peço desculpa. Obrigado. Eu sei, calculo. Temos mais duas intervenções, antes de transformar isto numa conversa, se é que ainda temos tempo. Rodolfo Franco, por favor, do movimento Vizinhos do Arieiro.
Obrigado a todos e boa tarde. Estou aqui um bocadinho na face quase oposta desta casa, porque nós, o que é os Vizinhos do Arieiro? Nós somos um movimento cívico não partidário que incide preferencialmente nas causas muito locais. E o que é que isto faz? Nós, como os Vizinhos do Arieiro, começámos por ser apenas uma página do Facebook. A página do Facebook dá para coisas muito boas ou dá para coisas muito más. Mas o Facebook permite responder de uma forma muito mais imediata aos problemas que nos aparecem. Há uma comunicação em tempo real com quando alguém nos diz que isto aconteceu, que alguma coisa está errada. Permite-nos responder e realmente ver que existe ali um problema e que podemos e que devemos, essencialmente, atuar sobre ele. Hoje em dia somos muito mais do que uma plataforma numa rede social, fazemos eventos. Hoje, por exemplo, vamos ter uma conversa informal com o responsável da Embaixada da Finlândia sobre o sistema de ensino lá, porque é um assunto que interessa a todos, não só aos vizinhos. E fora isso, realizamos aqueles pequenos passeios, fazemos levantamento de volutos, por exemplo, que é um assunto que teve em baila há muito pouco tempo. Fazemos o registro dos problemas de segurança que acontece, que têm sido aumentados. E como é que nós funcionamos? Nós funcionamos da seguinte maneira. Existe um modelo de subscrição que nós utilizamos, que é: um membro qualquer do nosso grupo tem uma proposta. Essa proposta é fixada no nosso grupo e colocada à votação. Esta votação é simplesmente um gosto na publicação e, caso não concorde, pode também colocar lá que não concorda. Normalmente essa proposta está visível durante uma semana para a votação. Porquê é que isto funciona um bocadinho de maneira diferente? Quando essa votação é fechada e se reúne os votos que nós consideramos que são suficientes, essa proposta é enviada às entidades competentes, não em nome dos vizinhos do arieiro, mas em nome de cada pessoa individual que realmente quis expressar o seu voto e a sua concordância com este tema. O que é que isto faz? Faz com que só Em termos locais, pode haver 50 temas diferentes e que esses 50 temas diferentes mobilizam as pessoas de maneira diferente. Então, não faz sentido para nós que todas as pessoas, quase obrigar, que todas as pessoas se sintam ligadas a um dado tema. Então, cada votação vai ter os seus subscritores dentro do nosso grupo. Isto faz com que possa as coisas serem muito flexíveis, porque um tema que me interessa a mim não é necessariamente um tema que me interessa à pessoa que está ao meu lado. O nosso objetivo, no fundo, é de fazer as coisas numa base muito local, de freguesia e numa base de cidade. Com o apoio e, às vezes, não com a concordância dos órgãos eleitos, não, nem todos concordamos com tudo, como é óbvio. Mas é preciso conseguirmos trabalhar todos uns com os outros para tentar resolver. No nosso caso, são problemas pequenos, mas que afetam o dia-a-dia. Todos nós, quando estamos no nosso bairro, temos aqueles quase inconvenientes que, numa visão geral do país, não conta para muito, mas às vezes conta muito para a nossa qualidade de vida no nosso dia-a-dia. Posso dar um exemplo. Nós fizemos um levantamento de varandas e beirados que estavam em mau estado. E porquê é que fizemos isso? Porque uma das pessoas, um dos nossos vizinhos, quando ia passando na rua, um pedaço da varanda caiu em cima. Isto poderia ter sido uma coisa muito mais... Foi grave, mas poderia ter sido ainda mais grave. Claro que isto, comparado com os grandes problemas do país, não é uma coisa relevante para todos, mas para aquela pessoa é muito relevante. Outras coisas que nós fazemos é, por exemplo, fazer os comunicados às entidades competentes quando há uma degradação do espaço público, quando é o caso do Parque Infantil da Alameda, por exemplo, que teve problemas, ou do Jardim Fernando Peça, que nós temos que indicar, e isto é uma coisa que a Câmara, por exemplo, já está a fazer um melhor trabalho, que nós utilizamos o Facebook para identificamos muito mais rapidamente os problemas, e agora, felizmente, a Câmara também já está a utilizar o Facebook com grupos para permitir o reporte dos problemas que encontramos na via pública. Isto o que é muito importante e é isso que também quero deixar presente, é muito importante esta comunicação entre nós cidadãos e as pessoas eleitas, porque um dos grandes problemas da falta de interação e dos problemas que nós temos é uma grande distância entre o cidadão comum, eu, e os órgãos eleitos. Não há um canal que possamos aceder e comunicar diretamente àquilo que nos aflige. Porque, se calhar, a diferença do déficit de 1.1 para 1.2 é um problema muito grande para o país, mas as pessoas em si estão mais preocupadas com aquela situação da sua rua, porque é isso que vão ter que lidar todos os dias. E nós fazemos a questão de estar presentes em todas as oportunidades que são dadas, que não são muitas, mas nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais, especialmente as descentralizadas, para levar realmente estes problemas que os nossos vizinhos têm e que às vezes não conseguem transmitir.
Tiago, já agora, a terminar a ronda.
Muito boa tarde a todos e a todas. Assim, de uma forma, o facto de ser o último tem às vezes relativamente prejudicado no tempo e na rapidez e na atenção, mas a mim permitiu-me, pelo menos, no fundo, construir o papel do que eu acho que pode ser importante dizer aqui. Em primeiro lugar, logo uma declaração de interesses. Que eu acho que é importante fazer nesta mesa e sobretudo no sentido do que foi sendo dito nesta mesa. Eu sou militante de um partido, há 25 anos sou militante do Partido Comunista Português. Isso é relevante porque sou muito convidado para estas sessões de cidadania, porque o meu trabalho tem muito a ver com estas questões de trabalho local e porque, na verdade, eu estava aqui a pensar E fui uma vez eleito como militante numas listas do PCP para uma junta de freguesia. E foi uma experiência que eu ainda hoje guardo como bastante dura, isto porque um eleito na oposição de uma junta de freguesia é uma pessoa que vai às assembleias de freguesia e num contexto de uma assembleia de freguesia que era bastante complexo trabalhar e onde havia uma deriva relativamente complexa sobre questões jurídicas, por exemplo, não havia atas, tirou-me imenso tempo, ou seja, eu tive de me empenhar imenso, sobretudo até a que não tivesse problemas jurídicos do que era decidido na própria mais do que questões políticas, era muito mais as questões processuais da própria Assembleia de Freguesia. E só para vos dar um aquilo terminou de alguma forma com uma queixa minha ao IGAL, com base nas declarações de voto que eu fazia, que era o único documento escrito que existia na desta Assembleia de Freguesia de Lisboa. Eu não julgava possível que acontecesse aquele modelo e no fundo as minhas declarações de voto ilibaram de um processo de perda de mandato o eleito do PCP, eu próprio e o eleito do CDS, que também normalmente votava comigo. Isto, portanto, o meu trabalho, e sendo que sou sempre muito mais reconhecido, muito menos reconhecido pela militância, muito mais reconhecido pelas posições de cidadania e de participação pública, é também ele muito uma tentativa de cozer estes eles e os nós. Ou seja, quando se fala no eles, deputados, e quando se fala no nós, cidadãos, para mim é uma coisa que me dá alguma... Acho que é o espaço que nós temos de reocupar e que temos de trabalhar para diminuir. Eu tenho muitas relações com esta casa, nenhuma delas partidária. Fiz parte dos representantes da primeira ILC, Iniciativa Legislativa de Cidadãos, apresentada na Assembleia da República sobre o direito à arquitetura, num processo que me levou anos e anos a ser chamado à Assembleia, no processo legislativo que teve muitos anos e que depois derivou em algo que não é nem próximo, nada próximo do que foi essa ILC. Tive também posições conflituosas com vários governos, por exemplo, escrevi aqui a Parque Escolar, foi uma coisa que me tomou muito tempo a análise, todo o processo da Parque Escolar, de todo o processo de contestação aos procedimentos desta empresa pública. Trabalho sobretudo, e aí cruzo o trabalho político com o trabalho até enquanto arquiteto, trabalho sobretudo as questões do local, ou seja, as questões de base, desde bairros que não têm muitas vezes condições para contratar arquitetos. Sou membro de várias associações, mas várias associações de todas as escalas. Isso é uma coisa que me interessa particularmente, ou seja, posso ser membro da Associação de Moradores com menos participação, mas também posso fazer, como fiz ainda há pouco tempo, parte com o Dr. Alípio Dias, que aqui também está presente, de uma lista, a Associação Mutualista do Monte Pio, que não ganhou a Associação Mutualista, mas foi eu também o encaro como um processo de cidadania e de participação. Sou dirigente de duas cooperativas e também faço parte de várias redes internacionais que nos permitem trabalhar muito ao nível das políticas europeias. Uma das coisas que para mim me fez muita confusão também com esta casa e quando protestei várias vezes com esta casa e não só e com o governo da altura e também com o atual, tem muito a ver, por exemplo, com a discussão da agenda urbana europeia onde nós participávamos, onde nós éramos chamados por instituições internacionais para participar e eu nem sequer cheguei a conseguir perceber qual era a posição do Estado relativamente a esta agenda urbana europeia. Só para perceberem, a agenda urbana europeia define as bases dos 10, 12 eixos de financiamento europeu dos próximos anos. Bem, e concluindo, porque acho que o último também tem esse dever de fazer uma intervenção relativamente mais curta, o que me interessa particularmente quando entro nestes processos é a sua capacidade de transformação, o seu potencial de transformação da vida das pessoas. Isto porque eu não posso aceitar um discurso que se enraizou e que os vários partidos às vezes o transmitem de formas diferentes, mas que eu não posso aceitar a ideia que a minha geração ou a geração dos meus filhos vai viver pior do que a geração dos meus pais. Isso para mim é uma coisa que eu não posso aceitar. Portanto, eu interesso-me entrar nos processos cuja transformação e mudança potencial seja grande. E é para aí que eu estou virado. É por isso que eu gosto de trabalhar nestas áreas. Obrigado.
Obrigado a todos. Era ótimo termos mais uma hora para debater aqui, não temos. Peço, no entanto, se é possível pelo menos estender mais um quarto de hora, que foi o atraso das primeiras intervenções, ou pelo menos uns 10 minutos, para poder pelo menos debater alguns pontos que ficaram no ar. E há dois essenciais. Um é a ideia de que pode haver mecanismos insuficientes nesta ligação entre cidadania e as estruturas da democracia propriamente ditas. E, por outro lado, da democracia institucional. E, ao mesmo tempo, a ideia de como é que se pode intervir mais, um desejo de uma maior intervenção, e como é que se pode fazer essa intervenção, através de que mecanismos. Ou seja, as associações que aqui estão, que são associações de causas, que há umas locais, outras nacionais, cada uma com o seu... São associações eleitas, são associações criadas por voluntarismo, pelo gosto, pelo empenhamento dos seus membros, e no fim de contas, elas próprias, além de dirigirem o seu discurso aos políticos, às instituições do país, à Presidência da República, à Assembleia da República, dirigem também aos cidadãos, de que são concidadãos. E, portanto, há aqui o exemplo do senhor que queria defender um carvalho e que levou a um movimento maior, pode ser aplicado a muitas outras coisas. A intervenção do único cidadão, aplicado a um movimento que possa ampliar, dar lógica, dar corpo, dar ideia a essa pequena iniciativa, pode eventualmente multiplicar-se e fazer com que isso tenha um peso maior e um peso que, junto destas instituições que, enfim, têm o poder decisório, funcione e seja ouvida. Mas essas duas questões que me pareceram mais importantes, era bom que alguém sugerisse alguma coisa nesse sentido, que é: os mecanismos são insuficientes? O que é que seria necessário mais? E estamos a intervir menos? As intervenções devem ter maior eficácia? Como? Alguma sugestão?
Começo eu, não é?
Tanto faz. Agora acho agora, que é livre o ciclo.
Para já uma pequena agora nota sugerir. O Tiago Mota Saraiva fez uma declaração de interesses, Partido Comunista. Soubemos que ele votou ao lado do CDS e que é amigo do Alípio Dias, bolas. Realmente, isto é um exemplo de abertura e de tolerância que é interessante. Eu creio que aquilo que distingue... Não, há uma coisa que não compreendo bem, mas deixo aqui... Eu estou à vontade porque sou o único que não pertence a nenhuma organização. Posso dizer que realmente o problema do nosso tempo é um problema muitas vezes de falta de imaginação. Portanto, pessoas que têm a obrigação de imaginar e que não têm imaginação nenhuma, tanto na política como na sociedade civil. E acho que há uma coisa aqui que é uma que não faz muito sentido na minha opinião, que é a ruptura total entre aquilo que é o mundo da política e dos partidos e aquilo que é o mundo da sociedade civil. Eu não sou militante de nenhum partido, mas se eu fosse militante de algum partido, e pensei muitas vezes ao longo da minha vida, e continuo a pensar nos tempos que correm, de participar, e acho que a participação efetiva se faz dentro dos partidos e não fora deles, participação política, na minha opinião, mas não existe uma separação, não tem de existir uma separação, porque pode-se pertencer a um partido, pode-se ser deputado e fazer-se trabalho de cidadania, como muitos deputados fazem. Essa é uma primeira questão que me parece importante. Há uma distinção. Não é possível fazer um trabalho de cidadania sem uma vontade individual de participar e de contribuir, sem a atração por duas palavras. Por um lado, a palavra poder, por outro lado, a palavra dinheiro. E muitas vezes aquilo que nós vemos em algumas organizações, muitas não, mas em algumas que conheço, é uma vontade de participar e de fundar alguma coisa, mas com uma outra perversidade, que é importante criar alguma estrutura, não porque a sociedade precise dessa estrutura, mas porque é preciso que os membros possam ter aqui mais um lugar para serem visíveis e para irem ao encontro daquilo que são as necessidades deste tempo em que quem não é visível não existe. E, portanto, essa é uma distinção que me parece importante. Uma outra distinção: é fundamental criar organizações na sociedade civil que vão ao encontro das necessidades do nosso tempo. Porque foram essas, da mesma medida que o Nuno Pacheco é fundador do Público, e o Público revolucionou o jornalismo português, como o Independente ou como o Expresso quando nasceu, porque foram ao encontro daquilo que o país precisava. Há aqui uma espécie de dificuldade e arrogância, mas é essa arrogância que faz com que as coisas façam sentido depois e marquem o tempo. Que é a ideia de que não podemos dar aquilo que as pessoas querem, mas aquilo que as pessoas precisam, não sabendo aquilo que as pessoas precisam. Pronto. E, portanto, essa arrogância é necessário para fundar o que quer que seja que marque os tempos, quer seja partidos, quer seja organizações da sociedade civil, quer seja jornais, quer seja o que quer que seja. E, portanto, a nota que queria deixar aqui era um pouco nessa ideia. E também fazer uma provocação, e dou aqui a palavra, que é os próprios partidos criarem mais a possibilidade de mais pessoas participarem. Eu há pouco tempo fiquei muito surpreendido com o nascimento do Partido Aliança, porque eu sinceramente fiquei surpreendido, porque estava em casa, liguei o telejornal e de repente vi o congresso com o Pedro Santana Lopes, que já renasceu 10 vezes, sempre como uma pessoa diferente. Eu acredito muito na reencarnação em vida, não acredito muito na reencarnação fora da vida. Nós reencarnamos e somos vários ao longo da vida, é verdade, mas o Pedro Santana Lopes abusa. Mas mesmo assim, de facto, extraordinário, estavam centenas de pessoas. E parecia a fundação dos Estados Unidos, não é? Com as pessoas que não tinham lugar em mais país nenhum, em mais partido nenhum, e que encontram ali na Aliança uma nova forma de participar naquilo que é a política. E, portanto, eu acho que isto é uma urgência e é extraordinário o trabalho que fazem e que o PASC faz, mas uma preocupação que era fundamental. Perceber o que é que os partidos, de facto, não cobrem, quais são as necessidades do país, e são muitas. A Coercos nasceu, a Giota nasceu, e tiveram um papel fundamental. Muitas organizações tiveram esse papel. Lembro-me da Abraço, da Combate contra as falta de condições dos doentes com SIDA, a SEDES, quando nasceu, teve um importante papel também. Portanto, o que me faz impressão, e enfim, tendo esta prerrogativa de aqui estar escritor e jornalista, é a falta de imaginação de quem imagina. E isso é um esforço, e acabo já. Hoje na Vanguarda, talvez pela primeira vez, não estão pessoas das letras, não estão escritores, não estão filósofos, são muito mais, os intelectuais do nosso tempo são muito mais cientistas, são esses que estão na Vanguarda. E há uma coisa, numa conversa com a Mónica Betancur Dias, diretora da Gulbenkian da Ciência, ela dizia, bem, um cientista, e deixa esta nota para acabar, um cientista pode ter uma vida toda, estar uma vida toda a procurar responder a uma pergunta. E no fim da vida, se tiver sorte, responde a essa pergunta. Mas, na maior parte dos casos, quando isso acontece, o que acontece é que nascem 10 perguntas que não existiam antes. E, portanto, isto é um combate incessante.
Pedia, por favor, até porque não temos muito tempo, obrigado, Luís, pedia que as intervenções fossem curtas. Quem quiser intervir, por favor, diga. Professor Mendes.
Muito obrigado. Para responder às duas questões colocadas pelo Nuno Pacheco e muito pertinentes, vê-las do lado do poder político e dos aparelhos partidários e vê-lo do lado, digamos, da sociedade civil. A arrumação da democracia em representativa e participativa é uma arrumação preguiçosa e talvez um pouco mal intencionada. Vocês falem, participem, que depois nós é que representamos, nós é que decidimos. Há aqui um vício que eu acho que não nos devemos conformar. E por isso é que eu acho que devemos pensar, e não sou eu que acho, um conjunto de opiniões avalizadas e sobretudo de testes no terreno mostram que nós temos que ter uma democracia como circular, deliberar, eleger, escrutinar, voltar a deliberar, voltar a escrutinar, voltar a eleger. O esquema não é bipartido, uns falam e outros decidem. Tem que ser circular, com a circulação das pessoas que estão em lugares de darem voz à sociedade, passarem
a ser representantes legitimamente eleitos e poderem participar nas decisões do poder. Mas isto não é fácil, porque, mais uma vez, nós vemos a democracia cada vez mais ameaçada por muitos tipos de desigualdades. Penso que hoje em dia o drama da Europa é o drama de vários tipos de desigualdades. No sábado passado nós fizemos uma convenção chamada a Europa Mais Social e dos vários temas que se destacaram, precisamente, é que a corrupção ameaça a nossa democracia por muitas formas. Ameaça a nossa qualidade de vida, ameaça a confiança que temos nas instituições e, em último caso, ameaça a prazo, embora a curto prazo não possa aparecer, mas quando o tráfico de influências e de interesses se torna uma das molas principais das decisões políticas, os resultados são danosos para toda a população. E por isso é que o escrutínio é cada vez mais importante, e não só a nível nacional, este é o ponto importante. Não podemos fazer este exercício da cidadania simplesmente a nível nacional. Temos que começar, como dizia aqui o Rodolfo Franco, não há nada mais importante do que a proximidade do que a varanda que pode cair. Porque democracia é isso mesmo, é o governo das populações, é o governo do povo que está articulado com o seu interesse local, nacional, sem dúvida, mas neste momento europeu. Nós conhecemos os números preocupantes das eleições europeias, culpamos Portugal de ser, ou culpamos a nós mesmos de ter 36% só de votantes, é das médias mais baixas nas eleições europeias, mas não será antes que devíamos culpar os candidatos que têm programas praticamente vazios. A Europa é aqui, a nossa Europa, nós somos Europa, e depois não é, digamos, esmiuçado, como se diz, mas afinal, a Europa não é apenas um sítio onde nós vamos pedir fundos de coesão ou viajar, mas a Europa é uma realidade para a qual temos que participar e para a qual temos que nos exigir que proteja, por exemplo, dos problemas das indústrias digitais, que fazem têm os seus lucros na Europa, utilizam os equipamentos e as redes de cada país, mas depois não contribuem em nada para cada país. É um exemplo. Ou da famosa taxa Tobin, que está a ser discutida há 11 anos, o imposto sobre as transações financeiras, que já está perfeitamente agendado como é que poderia ser feito com as tecnologias chamadas de blockchain, que são usadas para as moedas virtuais e que, portanto, permitem uma acreditação em rede dos resultados, mas isso não vai para a frente porque há países que, enfim, ou por serem praças, enfim, já vou terminar, praças, enfim, de circulação de dinheiro, não estão interessadas em que a taxa Tobin seja aplicada. Isto significa que, portanto, as reivindicações hoje são locais, são nacionais, são europeias também, algumas são globais, e ninguém é de menos nesta tarefa. Aqui uma pessoa pode fazer toda a diferença. Vejam como o Presidente Juncker esteve uma hora a ouvir uma miúda de sueca, uma menina com 16 anos, que iniciou as greves à sexta-feira, sobre as quais, em 60 cidades europeias, inglesas para já, na última semana, os estudantes fizeram greve. A senhora Thatcher, enfim, um exemplo de incompetência da velha classe política, vai dizer, perderam um dia de aulas, e a menina sueca, a Greta Thunberg, respondeu, e a senhora perdeu 30 anos para responder às alterações climáticas. Ora bem, há exemplos à nossa frente que a cidadania
peço
aceita.
Por favor, que abrevie.
E esses exemplos que temos que trazer. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Tiago, por favor, rápido. Estamos
rápido, rápido.
Hora.
Pode haver mecanismos insuficientes de participação? Eu creio que não. Não me sinto habilitado a responder decisivamente que não, mas diria que não estão, sobretudo não estão esgotados. Como é que se pode intervir mais? Bem, eu aqui colocaria a questão do tempo, que eu acho que me parece que é fundamental nesta questão. E quando digo o tempo, remeto para uma velha luta sindical de há bem mais de 100 anos, que tem a ver com os 888, ou seja, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, digamos assim. O que nós temos visto, o que tem acontecido, o que tem acontecido nas nossas sociedades tem sido que essas 8 horas de lazer, que eram as horas que, por sinal, nós tínhamos para estar com a família, mas também, de alguma forma, que teríamos para esta atividade cívica, tem vindo a ser cortado. Seja, quanto mais não seja, com os ciclos de migratórios diários, de acesso ao trabalho, das idas e vindas, cada vez a demorarem mais tempo. Portanto, eu diria que a questão do tempo é fundamental. A questão do tempo também, do ponto de vista do ponto de vista dos tempos de decisão, ou seja, se uma pessoa se envolve a participar, por exemplo, numa associação de moradores, Se a determinada altura começa a demorar muito tempo a ver efeitos da sua ação nessa associação de moradores, é matar o processo participativo. Eu costumo dizer isto a todas as, sobretudo às todas as autarquias. Quando se inicia um processo participativo, é preciso que a autarquia se adapte nas suas formas de resposta e nas suas rapidezes de resposta. Porque as pessoas estão a dar o seu tempo para ver as coisas acontecer. Eu acho que a questão do tempo é a questão fundamental quando se pede para as pessoas intervirem mais.
Obrigado. Marlene, por favor.
Bom, ser o quê? Como não temos tempo, é difícil. Mas eu escolhi apenas uma ideia, que se queremos, de facto, ter cidadãos a participar, temos que lhe dar a palavra. Hoje, por exemplo, as pessoas que estão a assistir acabaram por não ter a palavra neste painel. E para construirmos confiança dos cidadãos nos processos de participação, temos que os deixar envolver. Isto acontece com as associações, acontece com os cidadãos individualmente. Às vezes, alguns até participam e depois são levados a tribunal porque participaram. Portanto, eu agora, de forma simbólica, não vou dizer mais nada e dou a palavra a alguém que da plateia queira intervir em vez de mim.
Eu, por acaso, fui presidente da PASCO e também presidente da CETES, portanto, até há cerca de um ano. E, portanto, tenho experiência desta procura de promover a cidadania. A cidadania nas suas diversas componentes, no caso da SEDES, mais ligada ao desenvolvimento económico e social. E qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que em Portugal há pouca cidadania, porque também não é acarinhada pelo poder político. Enquanto que nos países nórdicos e nos anglo-saxónicos há um certo carinho para com a iniciativa dos cidadãos, portanto, nas suas atividades de cidadania, em Portugal ainda há uma desconfiança. Provavelmente ainda são resquícios do tempo do salazarismo, mas a verdade é que o poder político dá muito pouca atenção, portanto, às atividades das associações, nomeadamente quando são de cidadania. E isso é algo que mata a cidadania. Hoje, felizmente, estão aqui mais de 100 pessoas. Mas muito dificilmente se consegue reunir um número superior ao que se encontra aqui hoje para atividades de cidadania. Exatamente porque as pessoas não veem consequências desse trabalho. E eu sei que já estamos atrasados, portanto, termino por aqui.
Posso? Boa tarde. Chamo-me Domingos Pereira e sou membro da Associação 25 de Abril. Sou coronel. E também da Rede Cidadania do Eiras. Como veem aqui na sala, a maioria são cabelos brancos, não é? Por acaso há aqui um bocado de falta de democracia, porque ali o professor Manuel Arriaga, com o cabelo que tem, distribuísse para a gente, diminuía um bocadinho, atenuava a peste grisalha. Bem, mas andemos então. A cidadania, na minha perspectiva, começa aos 15 anos. Discutir a cidadania é bom para toda a gente, não é? É facto positivo, mas discuti-la a partir dos 50 anos, penso que não vai levar assim, ou para outra, depende dos partidos, depende daquilo que nós somos na vida, mas aos 15 anos é que se começa, quando se começa ao secundário, há aliás uma disciplina que é de cidadania, e eu por acaso tenho um neto de 15 anos, mas quando há uns anos passou o professor Nuno Crato como Ministro da Educação, não sei se foi bom Ministro ou não, mas em termos de escolas, foi uma espécie, não digo que fosse assim nenhum terrorista, mas quer dizer, passou assim, digamos, a pôr os miúdos, quando fossem para a faculdade e depois saíssem, fossem todos mais ou menos pastores de EDP ou coisas parecidas como essa. Bom, as horas de matemática descritiva, biologia e físico-químicas assombram os miúdos e são um maná para os explicadores. Há explicadores destas cadeiras, porque os miúdos têm cerca de 4 horas por semana para estas cadeiras, dificílimas. Os miúdos que vêm de 14 anos, que são crianças, e passam para os 15 e para o secundário, a física, a matemática, obrigam-nos a, digamos, a raciocínios complexos que eles não têm a mínima noção do que são. E, portanto, eu, acima de tudo, o que estava de falar era da cidadania na escola aos 15 anos. Eles têm uma disciplina, que é pai de uma hora por semana, e quando eu falo ao meu... Só isso, mais um segundo. Falo ao meu neto, assim, oh, vou, está calada a cuida calada da cidadania. Então tenho amanhã teste de matemática, me falei em cidadania. É isso.
Muito obrigado. Por favor, ao fundo. Exatamente.
Sim, muito obrigado. Eu queria falar num caso em concreto, que acho que é representativo um bocadito daquilo que está a passar hoje em dia, não só em Portugal, mas um bocado por todo o mundo. Eu represento o movimento Juntos pelo Rocio, que é o Jardim do Rocio, que é em Aveiro, não é aqui em Lisboa, e que a Câmara de Aveiro quer basicamente destruir para fazer um parque de estacionamento. Nós começamos há um ano uma luta que tem envolvido cada vez mais as pessoas da cidade de Aveiro, especificamente no bairro da Beira Mar, que é onde está localizado o Jardim do Rocio, que é um postal da cidade. Quem entra em Aveiro consegue ver o parque no meio da ria, que é emblemático. Começámos com duas pessoas, o movimento foi crescendo e temos, penso, feito quase tudo que é possível no movimento de cidadãos, desde um abaixo-assinado, desde consultas públicas, desde manifestações, reuniões com a Presidente da Câmara e por aí fora. No final de contas, encontramos sempre com uma parede e uma pergunta que concordo com o Luís Osório, temos sempre que fazer perguntas ao porquê, porque é uma pergunta importantíssima e que neste caso encontra-se com uma parede e que é uma opção política. Segundo o Presidente da Câmara, é uma opção política, é ponto final. Ele foi eleito, independentemente desta questão não ter sido apresentada no programa eleitoral. E a minha pergunta é uma pergunta muito específica dirigida ao Manuel Arriaga, que é como é que nós, cidadãos, podemos efetivamente mudar as coisas de uma forma maximalista sem ter que chegar ao poder, se calhar, não sei, não faço a mínima ideia, porque nós somos um movimento apartidário e, portanto, era esse conselho que eu pedia ao Manuel Arriaga. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não podemos já dar a volta à mesa. Há mais duas inscrições, por favor.
Eu?
Primeiro, o senhor à frente, se não se importa. E depois temos que terminar, peço desculpa. Por favor, é melhor falar com o microfone, peço desculpa, porque senão não se ouve aqui, é só por isso.
Bom, eu não tenho filiação partidária, mas sou uma pessoa muito irrequieta, já tenho 77 anos e tenho andado a vida inteira a lutar por algumas coisas que acredito, há outros que não acreditaram em algumas coisas. Mas há realmente um problema de comunicação que é dramático. Eu tenho escrito muita coisa, porque é da minha área de trabalho, sobre o Serviço Nacional de Saúde, que envio para todos os grupos parlamentares, para o Governo e para toda a gente. Espantosamente, tive a contar antes de vir para aqui, para saber quem é que tinha respondido. De 50 mails que eu mandei, respondeu uma pessoa a agradecer. Portanto, este bloqueio é trágico. A outra questão que este senhor falou, que é o problema do ensino, que para mim é um problema fundamental. Hoje, os miúdos, eu tenho 9 netos, sei o que isso representa, têm programas de ensino que eu acho que só se eles forem loucos é que gostarão de estudar mais algum dia, porque despejam matérias em cima deles, não há raciocínio, não há criatividade e, sobretudo, uma coisa fundamental que é a cidadania. Se nós queremos ter uma sociedade diferente e uma sociedade solidária, então não criamos miúdos para o egoísmo e para a luta entre eles para ver quem é que tem a melhor nota. Muito obrigado.
Muito obrigado. A última intervenção da Assembleia, por favor.
Muito obrigado. Pedro Gonçalves, sou médico, tenho dupla nacionalidade portuguesa e Suíça, e vivi 40 anos na Suíça. Eu creio que há um problema estrutural, que é o seguinte: os deputados são nomeados para representar a população e, depois de terem um voto, nunca mais têm contacto com a população que o elegeu. Ora, se eles vão representar a população, como é que eles podem, sem nenhuma órgão de transmissão das informações, recolher os desejos da população e transmiti-los ao nível global de gestão. Portanto, isso acho uma coisa grave. Na Suíça, eu estava sempre a ser interrogado por votos quase 3 em 3 meses sobre assuntos locais ou gerais. E quando havia um problema, íamos ter com autoridades regionais para problemas de droga, para problemas de violência doméstica, ou então mesmo com autoridades federais, quando aconteceu estarmos envolvidos num programa de apoio ao Ruanda em termos de saúde pública.
Isso abriria uma discussão muito curiosa. Avisaram-me que este senhor inscreveu-se primeiro, eu não reparei, peço imensa desculpa, é a última intervenção. Peço desculpa a todos os outros que não puderam falar.
Muito boa tarde. Eu não tenho assim grandes cabelos brancos, já tenho alguns na barba, não é? Se possível, serei dos mais novos aqui presentes, mas sou, se calhar, dos mais antigos nas participações associativas. O professor Líbio de Galves, com quem eu já participei muitas vezes, sou um membro fundador da Cívitas de Lisboa, ainda com a saudosa Helena Cidade de Moura, não é? E era o mais novo, na altura tinha ainda 17 anos, fiz sempre uma atividade física muito ativista, no sentido da cidadania, onde o que me preocupava não era o poder público, o poder político. O que me preocupava era mesmo a cidadania e os outros cidadãos que tenho à minha volta. E esse é um problema que nós continuamos a ignorar. Nós podemos mudar muito mais a sociedade e a sociedade vai, a seu tempo, mudar o poder político e vai fazer as alterações. Eu dou aulas no ensino superior e, no semestre passado, eu dei uma cadeira que chamava Estrutura Administrativa, que foi explicar aos meus alunos do ensino superior que país é este, como é que nós chegámos onde chegámos, como é que nós estamos organizados. E tinha uma aluna constantemente, durante um ano, chegava atrasada porque tinham problemas com os caixotes do lixo na sua junta de freguesia. E eu só lhe perguntei se ela alguma vez se tinha dirigido à junta de freguesia para expor o problema. E ela, mas toda a gente sabe. Toda a gente presente sabe que há ali aquele problema. Que os caixotes, à noite, ficavam no meio da estrada, arrastavam-se e depois tinham que andar as pessoas a limpar o lixo e a recolher. Eu disse, vai à junta de freguesia e diz isso. Demorou 2 semanas a ser resolvido o problema da cidadania, não é? E dos caixotes do lixo e dos seus atrasos, e começou a chegar a horas às aulas, não é? A questão importante que nós muitas vezes nos convencemos, e isso já foi dito, é que muitas vezes nós utilizamos a intervenção da cidadania para obter poder e muitas vezes para obter resultados e favorecimento dos nossos interesses, das nossas comunidades, das nossas associações. E quando muitas vezes esquecemos que o princípio, como foi já dito, da cidadania e daquilo que é política, é a intervenção na nossa sociedade. E quando nós conseguimos efetivamente ter atenção à sociedade, nós conseguimos mudá-la. Eu tinha 21 anos quando estive aqui nessa sala a falar de uma coisa que não dizia propriamente respeito a mim, mas que mudámos a Constituição, demos poder e igualdade a pessoas, demos possibilidade a que pessoas como o Sr. Deputado de Quintanilha poder casar com pessoas do mesmo sexo, e as pessoas perguntavam-me, porquê é que fazes isso? Eu digo, porque todos na sociedade devem ter os mesmos direitos e os mesmos acessos. E é isso que eu acho que muitas vezes esquece quando falamos de cidadania. É a igualdade que a sociedade civil ou não civil tem de fazer, tornar visível as suas ideias e as suas aspirações.
Muito obrigado pela sua intervenção. Muito obrigado a todos. Peço imensa desculpa terminarmos por aqui, mas é devido ao horário. Muito obrigado. Thank you.